que é que mais influencia a motivação de crianças e adolescentes na aprendizagem musical? É a pergunta à qual procura responder um estudo que envolveu três investigadores portugueses e foi publicado recentemente na revista internacional Music Education Research. Entre as principais conclusões está a importância do apoio dos pais no início dos estudos e a necessidade de uma visão mais flexível do conceito de talento. Aos professores pede-se capacidade para promoverem a autonomia e autorregulação dos alunos. António Oliveira, professor de piano no Conservatório do Porto, investigador da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa e um dos autores do estudo, detalha as conclusões, a começar pelo papel dos pais.
O suporte parental, desde as primeiras etapas da aprendizagem, é fundamental. Funciona como um catalisador, proporciona e alimenta a motivação da criança. Portanto, outros investigadores observaram que as crianças são seres humanos em crescimento, que não têm a capacidade de planeamento de um adulto, não têm a autonomia de um adulto, e por essa razão precisam do apoio de um adulto que seja referência, que seja um pai, seja um familiar próximo. Não só através do providenciar das condições práticas, por exemplo, a aquisição de um instrumento musical, sem o qual não é possível que haja sucesso na aprendizagem, é necessário que o aluno tenha um instrumento à sua disposição para a prática diária, também as idas, as viagens para a escola, naturalmente levar e buscar a criança à escola, mas também uma atitude ou um suporte que passa pela atitude, pelo sinalizar da importância que a música pode ter na vida da família e na vida da criança em particular. Ou seja, é mais do que proporcionar as condições, é proporcionar uma vivência, é proporcionar à criança, ao jovem estudante, estímulos que permitam crescer valorizando e interiorizando a importância que a música pode ter na sua vida.
Levando-os a concertos, por exemplo, quando música a tocar.
Exatamente, levando-os a concertos, escutando música em casa. A minha percepção é que atualmente no ensino pré-escolar canta-se cada vez menos. Eu recordo-me quando tinha 4, 5 anos, no infantário, cantava imenso, e agora, observando a minha filha, é que eu tenho é que canta-se cada vez menos. Isso é uma pena. Ou seja, os pais podem, de alguma forma, compensar esse déficit, essa lacuna, cantando com as crianças, dançando com as crianças, ou seja, expondo-as a um ambiente rico, um ambiente culturalmente rico, com música, com dança, com teatro, enfim, com todas as outras artes e formas de expressão artística.
Outra das conclusões aponta para a necessidade de uma visão mais maleável acerca do conceito de talento.
Isso é muito importante para quebrar uma visão que existe na sociedade, que tende para se pensar que o talento está associado a uma predestinação. Ou seja, o talento reside em capacidades extraordinárias que ou se tem ou não se tem. Ou seja, ou se nasce com elas ou dificilmente podemos tornar músicos. Ora, é importante desconstruir este conceito. Não é importante nascer com capacidades extraordinárias. Na verdade, as capacidades desenvolvem-se. Todos nós, quando nascemos, temos capacidades fantásticas que nos permitem fazer coisas extraordinárias. Nós temos é que trabalhar para as desenvolver. Aliás, François Gagné, um investigador canadiano, faz precisamente essa distinção entre aquilo que são talentos e aquilo que são capacidades. Ele define talentos como capacidades desenvolvidas através de um processo de educação formal. Ou seja, nós todos nascemos com capacidades, mas é importante trabalharmos, estudarmos, dedicarmos para transformar essas capacidades em talentos. Crianças que têm uma visão fixa relativamente ao talento, ou seja, crianças que pensam que o talento é algo com o qual se nasce, tendem a desistir prematuramente, porque quando estão perante um insucesso, um fracasso, eles justificam como não ter talento. Ou seja, quer estudem muito, quer estudem pouco, o resultado vai ser sempre insatisfatório porque não têm talento. Ora, esta é uma nova atitude que é importante divulgar, que é importante fomentar na família e nas escolas. Os professores também têm um papel muito importante nesta atitude diferente. Transmitir aos alunos que o nível da performance, a qualidade da sua expressão, é um resultado do seu empenho, da sua atitude. Aliás, um estudo muito interessante que eu encontrei nesta investigação compara precisamente a atitude de pianistas chineses com a dos seus congêneres americanos. O investigador observou que tanto uns como os outros tendem a similar a work ethic, portanto, a ética de trabalho dos seus pais. E nós sabemos que a cultura chinesa, a cultura oriental muito influenciada por Confúcio, tem uma construção muito mais rígida, muito mais rigorosa do trabalho. Em resultado, os chineses, os pianistas chineses, desenvolveram uma visão mais maleável. E o observador reparou que os pianistas chineses estavam a estudar, em média, o dobro dos pianistas americanos. Nós, no nosso meio musical, costumamos contar a anedota que há três formas para chegar ao Carnegie Hall, à famosa casa de espetáculos nova-iorquina. Estudar, a segunda é estudar e a terceira é estudar.
Já me falou aqui da importância da atitude dos pais, da questão do talento, da importância também dos professores na promoção do desenvolvimento da autonomia e autorregulação, da necessidade de trabalhar. Muitas vezes acontece, os pais estão muito empenhados, querem que o filho seja um grande músico, que toque violino ou que toque piano, mas as crianças ficam cansadas e temos muitas situações de desistência. Se mudar toda uma atitude, é possível que eles desistam menos?
São muitos fatores. Há muitos fatores que influenciam o percurso da aprendizagem de uma criança. Mas certamente uma atitude proativa dos pais que ajudam a prevenir desistências precoces. É importante perceber que no centro de todo este processo tem que estar a criança. E a criança deve ter voz, deve ser escutada, tanto pelo familiar como pelo professor. Aliás, investigadores também observaram que a situação que proporciona melhores condições de aprendizagem é uma situação colaborativa entre estes três agentes, entre o aluno, entre o pai, ou entre a família e entre o professor, uma atitude em que todos se escutam, todos colaboram, todos definem estratégias no melhor interesse da criança, respeitando, naturalmente, cada qual o seu campo de intervenção. E também é importante dizer, no seguimento da sua conversa, que os pais também têm que ter, dosear ao longo do percurso, dosear as expectativas e dosear, digamos, as agências, porque é importante que neste processo a criança se sinta apreciada, que não se sinta que está a ser pressionada para fazer algo que vai contra a sua motivação, contra os seus interesses. É muito importante que o professor doseie os desafios, que não coloque uma obra excessivamente difícil, de forma prematura, que a criança não consiga vencer, porque isso vai, de certa forma, desenvolver na criança uma percepção de incapacidade. Quando a obra é muito difícil e a criança não consegue vencer, a criança o que aprende é que eu não sou capaz.
Portanto, também é bom não dar um passo maior do que a perna.
Sem dúvida, não dar um passo maior do que a perna. O professor, enquanto profissional, enquanto pessoa competente na área, colocar à criança desafios que estão ao alcance delas. E depois, claro, a autonomia, ou seja, a criança com o seu processo desenvolver a sua própria autorregulação.
E acredita que as conclusões deste estudo se aplicam a outras áreas?
Sim, acredito que sim, porque muito deste conhecimento parte de premissas que são comuns a outras áreas. Por exemplo, a teoria que eu há pouco falei de François Gagnier aplica-se a qualquer área de conhecimento.
António Oliveira, músico, professor de piano e um dos investigadores da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica, que acredita que a motivação é o caminho para o sucesso e ela depende muito de fatores sociais e psicológicos.